Estamos nesse último capítulo do livro de Neemias. Falamos na última aula que esse capítulo é também o último capítulo histórico do Primeiro Testamento. Então, estamos vendo o final da história registrado nas Escrituras, porque ainda faltam 400 anos para a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Nós temos ainda também o livro de Malaquias, que é bem contemporâneo com esse período na história, esse relato. Nós não sabemos exatamente o tempo, né, cronológico exato de Malaquias, mas ele profetizou bem próximo desse último capítulo de Neemias. Então, ele não estava profetizando lá no início das reformas, quando Neemias chegou pela primeira vez lá em Jerusalém. Ele é desse período final. Mas o livro de Malaquias não relata história. É muito importante, nós vamos estudar em conexão com, logo depois, né, desse capítulo de Neemias, porque o que ele profetiza, o que Deus falou com ele, as advertências, tem tudo a ver com exatamente esse tempo de Neemias, quando ele voltou. Lembra, nós falamos que Neemias teve um período de 12 anos como governador. Isso nós temos essa informação no capítulo 5 de Neemias. E ele, depois de 12 anos, ele voltou para a Pérsia, voltou lá para o palácio do rei. Não sabemos quanto tempo ele ficou lá, mas ele depois de ficar lá um certo tempo, ele voltou. E quando ele voltou, ele encontrou essas situações que já começamos a verificar na aula passada. Então, hoje nós vamos continuar vendo como Neemias enfrentou, né? Ele encontrou essas situações, ele encontrou problemas sérios, encontrou problemas muito graves, né? em relação ao bem-estar do povo, se o povo, né, houve um problema durante a reconstrução dos muros, em que o povo se sentia, algumas pessoas estavam se sentindo oprimidas por outros, né? Dentro do próprio povo de Israel, o povo judeu, os mais ricos estavam oprimindo os mais pobres, tinha dívidas e as pessoas estavam até sem o que comer porque não conseguiam pagar as dívidas. Então, isso seria um problema de bem-estar, problema do próprio povo. Mas não foi esse tipo de problema que Neemias encontrou. É importante olhar isso porque, geralmente, quando nós falamos de problemas na igreja, problemas no país, nós estamos preocupados, é natural isso, estamos preocupados com o que está acontecendo conosco, problemas econômicos, problemas de guerra, problemas de opressão, problemas que afetam a nossa vida. Mas nós podemos observar que os problemas que Neemias encontrou quando retornou e viu várias coisas erradas, eram coisas erradas em relação a Deus, em relação à casa de Deus. O povo não estava passando mal, o povo não estava passando dificuldade, pelo menos não é isso que registra aqui. Então, nós queremos ver e aprender um pouco mais sobre como Neemias enfrentou esses problemas. E sempre nós precisamos fazer uma aplicação, nós precisamos entender, nós vivemos em outra época, tudo diferente, Jesus já veio, o Messias já veio, o contexto é outro, o contexto histórico é outro, mas tem muito a ver com o que Deus, com situações atuais, restauração, como que nós vamos aplicar isso? Nós precisamos sempre da ajuda de Deus. Senhor, nós pedimos que esse registro histórico tão importante, o Senhor não deixou o relato de Neemias terminar no capítulo 12, quando tudo aparentemente estava bem em relação a aliança que eles tinham contigo em relação à restauração que tinha sido feita. Mas o Senhor deixou registrado também o capítulo 13, que mostra os problemas, que mostra como o povo rapidamente se desviou daquilo que eles mesmos tinham prometido, tinham se comprometido a andar nos teus caminhos e a renovar a aliança contigo. E a nossa história é muito semelhante. Então, queremos aprender, queremos ver como o Senhor usou Neemias nessa situação também. Pedimos a tua ajuda, a tua inspiração, a tua unção, tua sabedoria para podermos aplicar isso na nossa geração. Pedimos isso em nome de Jesus. Ok, então, só para lembrar, né, essa comparação da aula passada, nós vimos que exatamente os mesmos pontos em que houve um compromisso, em que houve assim, uma definição, tem muitos aspectos da nossa aliança com Deus, tem muitos aspectos da nossa vida com Deus, mas na aliança que eles renovaram no capítulo 10 de Neemias, eles enfatizaram alguns aspectos, né? A santidade do casamento, a santidade, preservar, guardar o sábado, as ofertas que eles dariam para a casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus, as ofertas também para os sacerdotes e levitas, e também a administração, né, como eles fizeram várias câmaras ou salas de depósito para cuidar de todas as ofertas e para poder administrar isso. Lembrando que Neemias era um administrador, apesar de ter assim, o trabalho dele lá na Pérsia era de ser um copeiro, que não, aparentemente não tinha nada a ver com administração. Isso muitas vezes acontece, às vezes a pessoa trabalha numa área que não é talvez o seu maior talento, seu dom especial. Muitas pessoas você tem que trabalhar onde tem oportunidade. Neemias trabalhava como copeiro do rei e Deus usou essa função porque foi como copeiro do rei que ele teve acesso ao rei e que ele recebeu permissão e até bênção do rei para fazer a sua missão. Mas quando Neemias foi para Jerusalém, ele demonstrou muitos talentos que com certeza ele não usava como copeiro do rei. Ele se tornou realmente ele foi um governador e ele administrava, foi ele que tomava iniciativa, etc. Então, mas esse então seriam os pontos, e nós vimos que exatamente nesses pontos que eles tinham falado: Senhor, nós vamos andar nos teus caminhos, nós vamos nos organizar, não vai ser só um avivamento, aquele capítulo 8 de Neemias, quando eles leram as escrituras, leram a palavra escrita e choraram e se arrependeram. Isso é comum, acontece ou um avivamento, ou um momento de arrependimento, um momento em que a gente sente a nossa dificuldade diante de Deus, mas aquilo muitas vezes passa. Então eles fizeram uma aliança, e só que poucos anos depois eles já não estavam guardando essa aliança. Então agora nós queremos ver, nós já citamos essas áreas, vimos assim, os vários pontos, mas agora queremos olhar com mais atenção como que Neemias lidou com isso. Cada situação, ele lidou com quatro situações diferentes. A gente colocou cinco pontos aqui nessa folha, porque tem ofertas para a casa de Deus e ofertas para sacerdotes e levitas, mas na hora de lidar com isso, eram todas ofertas, e Neemias lidou com isso, tratou com isso como um item só. Por isso que seriam quatro pontos, quatro áreas em que Neemias encontrou problemas e em que ele tomou atitudes. Nós temos falado já várias vezes que Neemias e Esdras foram os dois homens que Deus usou nesse período de restauração. A primeira fase da restauração, no início do livro de Esdras, nem Esdras nem Neemias, eles não tinham nem nascido ainda. Então, a primeira etapa da restauração, os dirigentes foram Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, que também foram uma dupla, né? Zorobabel como um administrador, governante, e Josué como o sumo sacerdote. E além dos dois, ainda tinha Ageu e Zacarias, os dois profetas, que foram muito importantes na hora que pararam de fazer, eles ficaram com medo e pararam de reconstruir o templo. Deus usou os profetas para dizer, pode começar, deve começar, Deus não está satisfeito com essa atitude de recuar. Então essa foi a primeira etapa da restauração. Mas aí, 80, 90 anos depois, veio Esdras, e depois de mais uns 10, 12 anos, veio Neemias. Então, nessa última etapa da restauração, os dois homens que foram importantes foram Esdras e Neemias. Sendo que Esdras, ele não aparece muito, não é citado muito, mas ele foi fundamental, porque todo o encargo, não que Neemias não tivesse, Neemias tinha esse encargo, quem tinha realmente a profundidade, a dedicação, estudava as escrituras, sabia qual era o padrão de Deus, o que Deus deu por meio de Moisés, o que Deus deu por meio de Davi, quem estava por dentro de tudo isso era Esdras, mas ele não era o executivo, ele não era o líder que fazia as coisas acontecerem. Então, essa dupla foi realmente muito importante, essencial para tudo que aconteceu nesse outro período. Mas agora, no último capítulo de Neemias, não aparece. O nome de Esdras não aparece. E Neemias está enfrentando essas situações. Não sabemos se, de alguma maneira, Esdras estava ali aconselhando. Não cita, nós não temos nenhuma informação sobre alguma participação de Esdras nesse último capítulo de Neemias. Mas então nós vamos ver como que Neemias tratava com cada situação. E eu coloquei esses pontos aqui para a gente observar. Eu vou passar rapidamente por cada uma das quatro situações e nós vamos ver, nem sempre tem todas essas essa sequência, né, de ações, mas é importante a gente entender, né, como que Neemias lidou com esses problemas, com esses desvios, com esse afastamento, essa apostasia do povo de Israel. Então, a primeira coisa, no capítulo 13, ele começa, os primeiros versículos falam que eles leram no livro de Moisés sobre, né, amonitas e moabitas que não podiam entrar na congregação. Então não fala sobre casamento, mas fala que não poderia ter essa mistura, porque eles representavam os dois povos, eles eram parentes, eles eram povo semita. Existiam muitos cananeus, os povos que habitavam em Canaã, as duditas, que vai mencionar aqui mais na frente, que não tinha parentesco nenhum, filisteus, povos, os sírios, né? Os sírios talvez tivessem parentesco também, mas tinha esse parentesco que nós sabemos até hoje, né? Os árabes e judeus são todos descendentes de Abraão. Abraão e Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, eles eram parentes. Mas como aqui descreve em Neemias 13, os primeiros versículos, eles não apoiaram, os moabitas contrataram Balaão para amaldiçoar, eles não apoiaram, não ajudaram o povo de Israel quando eles estavam chegando. Então eles eram povos que não poderiam ter participação. E isso aparece nos livros de Esdras e de Neemias, como eles, às vezes, eles queriam se misturar, porque eles moravam, eles habitavam aquela terra. E eles queriam misturar, queriam fazer um sincretismo, ou uma participação, algum tipo assim, de mistura, e Deus não queria essa mistura. E então fala sobre isso, e logo em seguida fala sobre esse caso que já mencionamos, que Eliasibe, um sacerdote encarregado, versículo 4, Neemias 13, 4, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, ele fez uma câmara, ele emprestou, ele deixou Tobias, um grande inimigo do povo de Deus, ele deixou Tobias usar uma das câmaras da casa de Deus. Então, quando Neemias chegou, versículo 7, ele soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. Então, lembra assim, esse ponto da casa de Deus é o ponto central de toda a restauração. Toda a história da restauração, todas as etapas da restauração, tudo tinha a ver com a casa de Deus. Desde o decreto de Ciro, lá no início, vocês podem voltar, eu permito que o povo de Israel saia dos vários lugares onde eles moravam, no império dele, principalmente na região de Babilônia, vocês podem voltar para Judá para construir a casa do seu Deus. Então, toda a restauração tem a ver com a casa de Deus. Deus não se interessa com a nossa restauração, restauração da nossa sorte? Claro que sim, mas como os profetas, principalmente Ageu, o profeta Ageu, como ele falou com eles na época que eles pararam de fazer a casa de Deus, ele falou assim: não é hora de vocês construírem suas próprias casas quando a minha casa está em ruínas. Então, era sempre a prioridade da casa de Deus, a prioridade de Deus na nossa vida, para que todos, como Jesus falou, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, essa sempre é a ordem, esse é o princípio de Deus. Então, então aqui, o grande problema de ter feito essa aliança impura, de ter feito esse vínculo, essa amizade, essa cooperação entre o sacerdote Eliasibe e Tobias, que estava sempre lutando contra, ele estava sempre se opondo à obra da restauração, reconstrução dos muros, tudo que estava sendo feito. Tobias, Sambalate, eles estavam sempre se opondo, eles foram os grandes obstáculos, as grandes dificuldades, e agora eles fazem uma amizade com ele, uma parceria com ele, e permitem que ele use uma câmara. Quer dizer, já seria muito ruim ele ter alguma base dentro de Jerusalém, mas dentro da casa de Deus. Então, versículo 7 fala assim, que no início do versículo 8, ele soube do mal que Eliasibe cometera, e versículo 8, o que muito me desagradou. Acho que essa palavra desagradar é uma palavra meio fraca, né? Assim, na verdade, nós vamos ver, nós vamos ver em Neemias um homem consumido pelo zelo, pela casa de Deus. Ele não ficou assim, meio chateado, nossa, acho que não devia ter feito isso. Não, ele ficou furioso. Ele ficou muito, muito bravo com o que tinha feito. Então, nesse primeiro, tem essa sequência aqui, mas nesse primeiro caso, nós não vemos esse primeiro ponto de repreensão. Ele não discutiu com Eleazar, pelo menos não está escrito aqui, porque normalmente, qual que era, nós vamos ver, eu tenho um padrão que Neemias usa para tratar com essas situações. E o primeiro ponto, a primeira coisa que ele faz é repreender, é falar, por que vocês fizeram isso? É realmente mostrar, não de uma forma assim, necessariamente muito diplomática ou muito mansa, mas ele falava assim, a palavra usada nos outros casos é ele contendeu com os líderes, com os responsáveis. Ele chegava assim, falou assim, isso não pode acontecer, isso aqui não é uma coisa de menor importância. Se você vê alguém destruindo sua casa, você não vai simplesmente ter uma conversinha em particular, você vai dizer, o que você está fazendo? Você está arruinando minha casa. Só que aqui não é a casa de Neemias, não é a casa do povo em geral, não é um prejuízo financeiro, não é uma guerra contra alguém, é uma ameaça contra a casa de Deus. Então isso é muito importante para entender que muitas vezes nossa reação, quando é alguma coisa relativa a Deus, nós somos bem comedidos, bem moderados, vamos ir levando, vamos convivendo com essa situação, mas se é alguma coisa que nos afeta, se é alguém que está nos prejudicando, roubando, criticando, tirando nossa honra, nós ficamos bravos. Mas será que a nossa motivação realmente é pela casa de Deus? Então isso aqui é muito claro nesse capítulo, sempre as situações que chamavam a atenção de Neemias, as coisas que ele queria consertar e que ele fazia questão de consertar, eram coisas que afetavam a causa de Deus, a casa de Deus. Então aqui não tem uma repreensão nesse primeiro caso, mas ele, assim, sempre ele fazia duas coisas, ele tomava medidas, eu coloquei aqui uma medida disciplinar e uma medida preventiva. Eu não sei se a palavra preventiva é a palavra certa, mas assim, o que eu quero mostrar é que em cada situação, primeiro ele repreende, segundo ele faz alguma coisa assim disciplinar, ele vai tomar uma medida negativa, uma medida para dizer, ó, isso aqui não pode continuar, e ele, né, cada situação é diferente, mas ele toma uma medida para disciplinar, para corrigir aquilo. E nesse caso aqui, o que ele faz? Ele pega todas as coisas de Tobias e joga na rua, né? Ele não pergunta assim, o que nós vamos fazer, chame alguma coisa, um transporte, uma mudança. Não, ele joga fora. Nós podemos dizer que nem sempre, porque nosso objetivo sempre é aplicar isso para os nossos dias. Então, eu não aconselho ninguém a fazer exatamente o que Neemias fez. Tem um caso mais na frente que principalmente não é um bom modelo de exatamente como ele fazia essa medida disciplinar. O que nós podemos aproveitar, o que nós podemos pegar para nós é justamente o zelo, a paixão pela casa de Deus e pela causa de Deus. Então, nem sempre a maneira como Neemias, que provavelmente pelas descrições que nós temos aqui, aparentemente ele tinha um temperamento, sei lá, colérico, alguma coisa assim, ele tinha umas reações fortes. Esdras não. Esdras era uma pessoa, quando ele viu os casamentos mistos, ele não brigou com ninguém, não chamou atenção de ninguém, ele simplesmente se assentou em jejum, em contrição e arrancando pelos da própria barba para dizer assim, Deus, né, rasgando a roupa, essas demonstrações exteriores de um sentimento de estar arrasado. Então isso foi muito eficaz também. Mas Neemias ele já tomava atitudes mais enérgicas, né? Então aqui, nesse caso, nesse primeiro caso, o que ele faz? Ele joga todos os objetos de Tobias fora. Se vire, aqui não vai ficar mais. Então, primeira coisa ele faz, ele toma uma medida disciplinar, uma medida negativa, uma medida para tirar o mal, para limpar o mal. E a segunda coisa que ele faz, que eu não sei se tem uma palavra melhor do que preventiva, eu falo preventiva porque assim, ele não só ia dizer assim, olha, isso aqui que vocês fizeram está errado, se arrependam, e aí fica assim, e o que, que nós vamos fazer? Não, ele fazia algo para colocar as coisas em ordem, para que aquilo não se repetisse mais. Então, não só negativo, né, não só fazer algo negativo, mas ele também, assim, ele colocava, era algo que ele já tinha feito. Ele já tinha feito isso, ele tinha colocado pessoas encarregadas das câmaras, pessoas encarregadas desses lugares, desses depósitos, para cuidar disso. Mas a pessoa que estava cuidando era uma pessoa que não fez corretamente. Ele não cuidou, ele não teve zelo, esse Eliasibe. Então aqui não fala o que, ele fez com Eliasibe, mas qual foi a medida preventiva, a medida para colocar as coisas em ordem. Versículo 9. Então, versículo 8, ele jogou tudo fora. E versículo 9, então, ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e incenso. Então, ele não só jogou fora, como ele voltou a câmara para a sua finalidade original, e ele mandou purificar, quer dizer, ele colocou tudo em ordem outra vez. Né? Aqui também não tem esse último ponto de oração que vai ter nas outras. Ok. Então, esse foi o primeiro caso, esse caso de ter deixado Tobias usar uma câmara da casa de Deus. Então, aí agora no versículo 10, Neemias 13, 10, nós temos o segundo caso, segunda situação que estava errada. Versículo 10, também soube, que lembra, assim, algumas pessoas acham que Neemias ficou fora alguns meses, mas quando ele voltou, talvez não passou muito tempo, mas passou o suficiente para tudo desandar. Então, quando ele voltou, ele ficou sabendo de uma porção de coisas que tinham acontecido na ausência dele. Então, eu soube que as porções dos levitas não se lhes davam. Né? Nós vimos isso lá na outra folha. É que uma das coisas que eles fizeram aliança com Deus, nós vamos ser fiéis, é o ponto que ocupa mais espaço em Neemias 10, naquela aliança que eles fizeram com Deus. A parte que eles detalham mais, eles vão dar um valor anual, eles vão dar o dízimo, eles vão dar animais, eles vão dar lenha, todas as coisas que eles, as primícias, os primogênitos. Então fala de tanta coisa assim, vai especificando. Então isso tudo foi assim, como nós mostramos, fazia parte do compromisso que eles tinham feito. Agora, eu não sei, isso é uma suposição, que o primeiro ponto que ele achou de errado foi Tobias ocupando uma câmara de depósito, aparentemente uma, não sei quantas tinham. Mas essas câmaras, elas eram dedicadas para receber as ofertas. As ofertas naquele tempo não eram, a maioria tinha uma taxa anual que era em dinheiro, mas a maioria daquilo que eles ofereciam a Deus não era dinheiro, era espécie, era as primícias dos grãos, das colheitas, dos animais, trigo, uvas, azeite, né, as azeitonas, eram essas coisas que eles ofereciam e tinha que ter um lugar para guardar, para depois distribuir para os levitas e sacerdotes. Eu não sei se o fato de Tobias ter uma câmara e ocupando aquele lugar, eu não sei se isso tinha a ver com por que, que eles pararam de dar as ofertas. Mas alguma coisa aconteceu, que eu acho que até tem uma ligação, se você notar essa sequência aqui, que o primeiro problema era com Tobias ocupando uma câmara, um lugar ali que eles usavam para dar as ofertas. E aí depois ele descobre que eles nem estão dando as ofertas. Será que é porque tinha essa mistura e tinha Tobias lá? E aí eles falaram assim, eu não vou dar minha oferta para Tobias ficar usurpando, tomando aquilo que pertence a Deus. Eu não sei, não fala isso, mas é uma possibilidade. De qualquer forma, ele ficou sabendo que as porções, essas ofertas, esses dízimos, essas primícias, não estavam sendo dadas. E o que, que aconteceu? Os levitas, os cantores, eles não tinham como sobreviver, e eles saíram lá de Jerusalém e foram para outras terras para eles trabalharem e conseguirem sobreviver. Então o que, que aconteceu? A casa de Deus estava sendo abandonada. Então, é difícil hoje a gente falar de ofertas, de dinheiro, porque tem tanto abuso, tanta coisa mal feita, as ofertas, e eu posso falar algumas coisas em geral, mas pode ser muito facilmente ser mal entendido, mas assim, o dinheiro que vai para a obra de Deus, para o reino de Deus, a Bíblia fala que é correto sustentar, é correto pessoas que se dedicam ao ministério pastoral, evangelístico, ensino, é correto que eles sejam mantidos por ofertas. E o grande problema aqui era exatamente isso, sem ofertas, sem recursos, as pessoas chamadas para cuidar das portas, para cuidar da entrada de ofertas, as pessoas que ministravam a Deus em cânticos, essas pessoas não puderam mais continuar seu ministério. Então isso é um aspecto muito importante. Se nós realmente temos zelo, paixão pela casa de Deus, nós precisamos cuidar disso. Só que hoje é difícil a gente colocar isso dentro do contexto atual da igreja, porque muito dinheiro às vezes vai nos bolsos de pessoas que às vezes nem estão se dedicando tanto ao cuidado do rebanho, vai muito dinheiro para manutenção de estrutura, para prédios, para coisas assim, muitas vezes são aspectos necessários, né, para o funcionamento, mas eu só quero dizer assim, que esse ponto ele é importante hoje, só que a gente precisa saber que nem tudo que é feito hoje, em termos de, nem tudo, assim, uma grande parte daquilo que é feito hoje para manter, às vezes, pessoas com fartura, quando outras pessoas não têm no mesmo rebanho, muito dinheiro que é dado para manutenção da nossa estrutura, quando a igreja, no Novo Testamento, o que a gente ouve falar de dinheiro, principalmente nas epístolas de Paulo, mas no livro de Atos, você vê assim, dinheiro sendo destinado para pessoas carentes, para pessoas que não tinham o que comer. O testemunho, até fora da Bíblia, na história da igreja em Roma, era que os cristãos, Roma era a capital de um império rico, mas tem muitos documentos, tem muitos registros de que a igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja na cidade de Roma e outras cidades, eles se tornaram conhecidos porque eles amavam as pessoas, cuidavam das pessoas. Então o dinheiro era mais destinado a cuidar de pessoas com falta, com necessidade, do que não tinha prédios, não tinha essa coisa assim de líderes serem tão centralizados, né? Tudo centralizado no líder. Então é preciso ter muita sabedoria para aplicar isso nos dias de hoje. Mas o princípio está aqui, o cuidado da casa de Deus é impossível sem que haja recursos, e Deus colocou, Deus fez uma provisão para isso. né, que as pessoas que cuidassem da casa de Deus pudessem ser sustentadas de uma forma digna. Então, esse era o segundo problema que ele enfrentou. Então, os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então, agora aqui nós vamos encontrar esses pontos aqui. Primeira coisa que Neemias faz, versículo 11. Assim, repreendi os magistrados, eram os oficiais, eram os líderes. Eram eles que deveriam se empenhar para que essas ofertas continuassem. Então, a primeira coisa que ele faz, ele repreende os responsáveis. E veja bem, ele não está repreendendo as pessoas que não davam oferta. Ele está dizendo, para os magistrados, para os que cuidavam, eles não estavam mais cuidando disso, eles não estavam mais fazendo, organizando para que aquilo acontecesse. Então, repreendi os magistrados e perguntei, por que se negligenciou a casa de Deus? Então, isso, sim, a primeira ação é uma repreensão, e é chamando a atenção mesmo. Ele não falou assim, gente, vamos ver se a gente melhora mais um pouquinho. Não, ele chamou atenção e realmente colocou a responsabilidade nos ombros desses magistrados. Então, essa foi a medida, essa foi a repreensão. Aqui não tem, além da repreensão, uma outra medida disciplinar. Mas o que, que ele fez? Então, final do versículo 11. Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Quem? Os levitas e cantores que tinham fugido. Então aqui nós temos uma repreensão, não temos propriamente uma medida disciplinar, é só a repreensão mesmo, mas ele faz alguma coisa no sentido de consertar, não só de falar o que está errado, mas ele mesmo toma uma atitude para que aquilo fosse consertado. E tem várias coisas que ele vai fazer aqui. A primeira coisa é que ele chama aqueles que tinham abandonado e traz de volta. Aí, de alguma maneira, assim, por isso que a gente não, assim, não fica claro, assim, por que, que pararam de dar as ofertas? Simplesmente, assim, tudo desmoronou. Onde que isso começou? Ele colocou a responsabilidade nos magistrados, mas ele trouxe os levitas de volta e todo o Judá, versículo 12, eles voltaram a dar os dízimos e as ofertas. Então, todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho, do azeite aos celeiros. Onde que são os celeiros? São essas câmaras que, pelo menos uma delas, Tobias estava ocupando. E agora ele vai fazer uma outra coisa importante. Porque quem estava, pelo menos um dos que cuidava, um dos cuidadores, dos administradores das câmaras, dos depósitos, era esse Eliasibe. Então ele mudou a administração, ele mudou quem estava cuidando. Versículo 13, por tesoureiros dos depósitos, pôs Seremias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, Pedaías, dentre os levitas, como assistente deles, Anã, filho de Zacur. Então, ele colocou, né, um sacerdote, um escrivão, pessoas de áreas diferentes, né, sacerdote, escrivão, levita, e um que não era da tribo de Levi, né, Zacur, pois foram achados fiéis. Ele pegou pessoas que tinham boa reputação, bom testemunho, pessoas que eram considerados fiéis, que podia confiar neles. E se lhes encarregou a responsabilidade de distribuírem as porções a seus irmãos. Então eles tinham que receber as ofertas e distribuir para todos aqueles que recebiam, os levitas, cantores, porteiros, sacerdotes. E finalmente tem a oração. Versículo 14, por isso, Deus meu, lembra-te de mim, não apagues as beneficências que fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. E para as pessoas que têm acompanhado, sabem que a gente sempre fala daquela palavra no hebraico, hesed, que significa assim o amor de aliança, a fidelidade, a lealdade, a correspondência. Deus foi muito bondoso conosco, agora nós queremos também corresponder. O amor é imutável, invariável de Deus, nós queremos corresponder. E essa palavra, na minha tradução aqui, fala não apagues, ou não te esqueças, não deixe sem permanecer o hesed que eu fiz à casa de Deus. Então, Neemias, ele tem essa lealdade, ele tem essa paixão pela casa de Deus, e ele ora para que Deus não se esqueça disso e para que isso permaneça. Deus mantenha isso, né? Não apagues, não deixe sumir esse hesed que fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Então, isso mostra que qual é a motivação, o que que Neemias está procurando fazer com esse trabalho. Okay. Então, esse é o segundo ponto, o aspecto das ofertas. Agora vamos para o terceiro. Versículo 15, naqueles dias vi em Judá homens pisando lagares no sábado. Também foi um dos aspectos que eles se comprometeram, né, em Neemias 10, que eles iam observar o sábado. O sábado, você pode dizer, isso não tem a ver com a casa de Deus? Tem, porque fazia sacrifícios, eram dados todos os dias, mas o sábado era o dia especial. Deus separou o sábado na criação, ele criou todas as coisas em 6 dias, no sétimo dia ele descansou, ele desfrutou, e Deus colocou um princípio antes da lei, antes dos 10 mandamentos, está nos 10 mandamentos também, está principalmente como aparece em Êxodo, acho que 31, aparece como um sinal. Deus falou assim, este vai ser um sinal com vocês, eu tirei vocês da terra do Egito, e eu quero que vocês guardem o sábado. Observância, a santidade do sábado, porque a Bíblia fala bastante assim que os sábados precisam ser, ele vai falar isso aqui, não profanar o sábado, ou seja, o sábado precisa continuar sendo sagrado, sendo santificado. Então é um dia separado para Deus. Santificar significa você não usa para outras coisas. O copo que você usa para beber, você não usa para colocar água suja, você não usa para outras finalidades. Esse copo é santificado, né? Ele é deixado à parte porque o uso desse copo não permite que ele seja usado para outras coisas. Então essa é a ideia, o que é santificado para Deus não deve ser utilizado para outras coisas. Então, uma coisa assim, a gente pensa assim, se Deus colocasse uma carga pesada, muitos mandamentos, você tem que levantar cedo, você tem que jejuar quantas vezes, você tem que dar, tinha, né, as ofertas para Deus, sei lá, mas se a lei fosse só coisas pesadas, gente, descansar, tirar um dia de folga, não trabalhar, por que que era tão difícil fazer isso? E isso era uma proteção, uma bênção. Deus falou assim, separe esse dia para mim. Mas era um dia em que as pessoas que ou eram escravas, ou né, os próprios animais que trabalhavam todos os dias, Deus reservou, Deus deu esse princípio de descanso para que não houvesse uma opressão, para que quem fosse o dono de uma terra, para quem tivesse trabalhadores, não explorasse as pessoas que trabalhavam ali. Então, era um dia separado para Deus, mas era um dia em que Deus proporcionava uma folga, um ciclo, você desfrutar daquilo que você faz durante os outros 6 dias, né? Hoje, né, depende, claro, o ramo de serviço, mas muitas pessoas hoje, no regime de trabalho, muitas pessoas trabalham 5 dias por semana. Mas Deus estabeleceu lá no início, em que trabalhava 7 dias, os outros povos ali, todo mundo trabalhava 7 dias. E Deus estabeleceu um dia de descanso, era para ele, é uma maneira de honrar a Deus, mas era também um benefício para as pessoas. Então, é importante entender isso. Então, o que Neemias encontrou? Ele encontrou pessoas pisando lagares, então o próprio povo judeu trabalhando para fazer vinho, pisando lagares é o processo de fazer vinho da uva. Trazendo trigo que colocavam sobre jumentos, vinho, uvas e figos, toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Realmente, né? Muitas pessoas, muitas cidades têm a tradição de, assim, muita gente não trabalha nos outros serviços de sábado, mas os comerciantes vendem bastante. Então, era um dia em que as pessoas usavam o sábado para fazer mais comércio, né? Traziam a Jerusalém no dia de sábado. Portanto, admoestei contra a venda de mantimentos nesse dia. Isso foi uma repreensão inicialmente até fraca, né? Admoestei, mas ele vai chegar à repreensão. Versículo 16, tinha os tírios, né? As pessoas de Tiro que traziam peixe e toda sorte de mercadorias. No sábado vendiam os filhos de Judá. Então agora no versículo 17 vem a repreensão. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Então agora ele chama atenção, porque eram eles que deveriam ter colocado a ordem, ter mantido a ordem, porque Neemias tinha deixado assim. E versículo 18, ele continua: não fizeram assim vossos pais, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Eu não vou ter tempo agora, mas vocês podem ler em Jeremias 17, eu acho que do versículo 19 em diante, tem uma profecia forte de Jeremias, Deus falando com o povo antes do cativeiro, e falando: se vocês guardarem o sábado, se vocês não entrarem por essas portas da cidade, trazendo cargas, fazendo comércio, eu vou proteger vocês, eu vou manter vocês, mas se vocês não fizerem isso, eu vou levar para o cativeiro. Então, Neemias conhecia a profecia de Jeremias, e ele está citando, ele está dizendo: olha, que mal é esse que vocês estão fazendo? Vocês não sabem que essa foi uma das coisas que causou o cativeiro? Não foi isso que os vossos pais fizeram? E Deus não trouxe todo esse mal sobre nós? E vós ainda acrescentais mais ira sobre Israel, profanando o sábado? Então, é uma repreensão forte. É a primeira coisa que ele faz para corrigir o erro. Versículo 19, então, que ele vai fazer? Ele vai usar, aqui fica assim mais ou menos uma disciplina, porque ele não vai só advertir, ele não vai falar assim: gente, vocês não deviam fazer isso. Ele vai fazer com que aconteça. Então, versículo 19: caindo as sombras da tarde sobre as portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que elas fossem fechadas. Então, ele toma uma medida preventiva, assim, vamos dizer assim, ele está colocando as coisas em ordem. As portas eram fechadas, mandei que não as abrisse até passar o sábado. Pus as portas a alguns dos meus homens. Então ele fecha as portas, ele põe guardas nas portas, e mesmo assim, versículo 20, uma ou duas vezes os negociantes e vendedores de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém. Falaram assim: vamos ver se a gente acha uma brecha, vamos ver se alguém descuida e deixa a gente entrar. E aí ele fica bravo, versículo 21, mas os repreendi e disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vocês. Ele ameaça. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Então, ele tinha que fechar as portas, colocar guardas e ainda chamar a atenção daqueles que ainda insistiam em ficar lá. Então, tudo isso seria mas assim, a medida disciplinar, ele fazendo assim que valesse essa instrução. Agora, o que, que ele fez preventivamente? Versículo 22. Ordenei aos levitas, então ele colocou alguns guardas dele, dos seus servidores, para guardar as portas temporariamente. Mas aí ele ordenou aos levitas que se purificassem, viessem guardar as portas para santificar o sábado. Então ele preparou, essa é uma medida preventiva, porque é uma medida que vai evitar, que vai colocar em ordem e vai evitar que isso aconteça futuramente. Então ele chamou os levitas, que os levitas eram, alguns deles eram porteiros, e essa era uma função dos porteiros, guardar as portas da cidade no sábado para que as pessoas não transgredissem. E finalmente ele tem a oração: nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo o teu grande amor. O que é essa palavra amor? Hesed. Na oração anterior do versículo 14, ele fala que ele usou Hesed para cuidar da casa de Deus. E nessa oração aqui, ele pede para Deus se lembrar dele e usar também Hesed para com Neemias e com todo o povo, né? Ok, então essa é a terceira situação que Neemias enfrentou. E finalmente, né, a última, que também já mencionamos um pouco, mas aqui sim que a gente vai ver uma medida, a minha análise, que talvez tenha sido uma medida em que Neemias se excedeu. Mas olha o que acontece nessa quarta situação. Eu vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Metade de seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, não podiam falar a língua de Judá. Então ele encontrou casamentos, como já falamos bastante sobre isso, né, que a questão de Deus não era tanto que porque eram de uma outra raça, poderiam misturar, contaminar a raça dos judeus, porque eles já tinham muita mistura. Mas a questão era um casamento, uma família que guardasse os caminhos de Deus, que guardasse a língua, que guardasse essa tradição, esse fundamento de conhecer a aliança de Deus, de não se apartar. O fato que eles nem falavam a língua mais mostrava assim que eles logo, logo nem seriam judeus mais e não teriam mais a identidade de estar em aliança com Deus. Então, o que acontece? Repreensão, versículo 25. Repreendi-os. Agora ele foi além da repreensão. Os amaldiçoei, espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos. Então, é muito interessante, né, essa comparação, porque quando Esdras, a gente já falou, né, várias vezes sobre isso, Esdras, quando ele encontrou casamentos mistos, isso aconteceu no livro de Esdras, uns 30, quase 30 anos antes dessa ocasião aqui. Quando Esdras chegou, ele encontrou os casamentos mistos, a mesma situação, o mesmo problema. Esdras arrancou da sua própria barba. Ele se colocou em contrição, ele rasgou as vestes, ele ficou em jejum. Agora, aqui em Neemias, não é um ou outro, mas é uma outra abordagem, é uma outra maneira de enfrentar. Agora, por outro lado, nem foi iniciativa, talvez, de Esdras, mas naquela ocasião, no livro de Esdras, o próprio povo falou assim: acho que a solução é separar, divorciar. Aqui, no caso de Neemias, não fala que ele mandou separar. Ele só falou que não era mais para casar. Eu os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais aos vossos filhos. Essa seria a medida preventiva, assim, ele fez com que as famílias, os que não tinham se casado ainda, os que tinham filhos, né, que eles jurassem, fizessem um compromisso diante de Deus para não deixar os filhos se casarem com outros povos, para não misturar. E ele dá um exemplo muito forte. Esse aqui é o versículo 26. Ele mostra que não é só uma tradição, não é uma coisa boba. Ele falou assim, no versículo 26, não foi por causa, porque ele repreende, ele bateu, ele arrancou cabelos, mas ele mostra o porquê. Não foi por causa de casamentos como estes que pecou Salomão, o rei de Israel. Então ele pegou um grande exemplo, né? Salomão, ele era filho de Davi, foi ele que construiu o primeiro templo, Deus deu a ele sabedoria, ele foi um grande rei, ele foi o rei durante o período de maior glória da nação de Israel. Mas entre as muitas nações não houve rei semelhante a ele, ele foi amado de seu Deus, Deus o constitui rei sobre todo Israel. Então ele pega uma pessoa, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que amava a Deus, Deus o amava, Deus o abençoou, Deus o colocou como rei, e mesmo ele foi corrompido, foi desviado de Deus por causa de suas mulheres, né? Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então, aqui ele está mostrando, e realmente o casamento é algo muito sério, né? Porque os dois precisam estar juntos. Deus instituiu o casamento, não é uma pessoa. Nós não reproduzimos de uma pessoa, precisa de dois. E essa junção, homem e mulher, os dois são necessários para servir de base para a família. Naquela época, a mulher não era muito importante, não era muito valorizada. Mas a mulher mudava, eles reconhecem que a mulher poderia tirar o marido do seu amor por Deus. Então, era assim, é um papel muito importante que a mulher tem e que o homem também tem numa família de... Não é só um que vai conseguir manter os filhos nos caminhos de Deus. Então, contudo, as mulheres estrangeiras fizeram pecar. Quereis que se diga de vós que cometeis toda essa terrível maldade, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, ele deu assim, ele pregou um sermão aqui, coisa que Esdras não fez, né? Então, são pontos diferentes. Agora, deixa eu colocar isso bem claro, nós estamos vivendo numa época que tem muito abuso de autoridade. Então, isso aqui não é nenhuma desculpa, nenhuma base para um líder fazer isso fisicamente e nem usar a autoridade para controlar ou para humilhar as pessoas. Então, nós podemos dizer que Neemias, ele demonstrou zelo pela causa de Deus, demonstrou zelo pela casa de Deus. Ele foi uma pessoa muito importante no plano de Deus e nessa restauração. Ele complementou Esdras. As reações dele, a maneira dele de agir, demonstram essa paixão que ele tinha, e isso é valioso, mas não significa que, primeiro, pela época, né, nós não podemos usar essa metodologia, assim como hoje nós não travamos guerras físicas. Tem muitas coisas que naquela época era, por exemplo, um governante, né, Neemias, Israel, Judá, não era um país autônomo. Mas Neemias era o governador, ele tinha poder, ele tinha direito de colocar uma pessoa na prisão, de fazer certas coisas, porque ele era um governante civil. Agora, isso não é, a igreja não tem esse poder e nem essa autoridade. Então é muito importante saber aplicar, e nunca esse exemplo de Neemias deve ser usado para justificar qualquer tipo de ação que humilhe as pessoas, que use, mesmo que não seja uma coisa física, mas que use sua posição para subjugar, para controlar, para dominar as pessoas, né? a maneira de aplicar isso é usar essa paixão para mostrar a importância que nós damos para a causa de Deus. E veja que ele não estava defendendo a si mesmo. Nenhum desses casos que Neemias enfrentou era algo assim, tem alguém que não está respeitando minha autoridade, eu preciso fazer impor minha autoridade. Não tinha nada a ver com a autoridade, a posição de Neemias. E as ofertas não iam para Neemias. Nós temos o exemplo lá no capítulo 5 de Neemias, que ele mostra que ele não usava, como Paulo, ele não usava o direito que ele tinha de receber dinheiro, de ser sustentado. Ele não usava isso. Então, Neemias não é um líder que exercia autoridade em função de si mesmo, mas ele era um líder que zelava pela causa de Deus. Mas é muito importante fazer essa distinção. Então, mas ainda não acabou esse caso. Versículo 28. Um dos filhos, então, teve vários casos, mas aí ele vai identificar um específico que é talvez pior do que os outros. Um dos filhos de Joiada, versículo 28, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o oronita, pelo que o afugentei de mim. Ele foi expulso do sacerdócio. Então, essa foi uma medida disciplinar. Né? Ele pegou uma pessoa do sacerdócio e mandou embora, despediu. Não é alguém que vai poder exercer o sacerdócio na casa de Deus, porque ele está fazendo isso. E aí tem a oração, versículo 29, lembra-te deles. As outras vezes ele fala assim, lembra de mim, lembra do que nós estamos fazendo, Deus, faça com que isso seja algo real, mas lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio. Essa era a preocupação de Neemias. Eles estão contaminando algo que é da casa de Deus, que afeta Deus. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Assim os purifiquei. Ele tomou uma medida preventiva. Ele os purificou de todos os estrangeiros, designei os deveres dos sacerdotes e levitas, cada um na sua função. Isso ele está voltando àquilo que ele tinha feito antes, porque ele já tinha feito isso. Então, ele é uma medida positiva, uma medida, sim, eu vou tirar as pessoas que estão contaminadas e vou colocar tudo em ordem outra vez, cada sacerdote levita na sua função. Ele também, versículo 31, restabelecia o fornecimento de madeira e das primícias em tempos determinados. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então, é assim que termina o livro, é assim que termina essa etapa da história. Então, só queria lembrar, a gente já fez isso numa outra aula, né, num outro capítulo de Neemias, tem várias coisas que Neemias nos ensina, várias qualidades que ele tem, que são modelo para liderança. Mas só lembrando de algumas delas, né, Neemias era uma pessoa muito dedicada. O que a gente quer falar com dedicação? Que ele se dispôs a abandonar o emprego dele, a posição dele, lá na Pérsia, lá no início do livro, ele abandonou aquilo para servir aos propósitos de Deus, e ele se dedicou inteiramente. Como já mencionei no capítulo 5, ele explica que ele nem pegava, vamos dizer assim, o salário ou a renda que ele poderia pegar como governador. Ele trabalhava, quando estava reconstruindo os muros, ele nem tirava a roupa de trabalho à noite, dormia preparado para já começar cedo. Ele dava o exemplo, ele não era alguém que mandava os outros trabalhar e ele mesmo trabalhava. Ele era uma pessoa inteiramente dedicada. Ele poderia ter se aposentado depois de 12 anos e ficado lá na Pérsia, mas ele voltou de novo, encontrou toda essa situação e procurou colocar em ordem. Dedicação. Era uma pessoa de oração, né? Tem essas várias orações aqui nesse último capítulo, mas durante o livro de Neemias. Várias vezes ele coloca ele no meio, assim, porque o livro de Neemias tem algumas partes que estão escritas na primeira pessoa. Eu, era com certeza Neemias que tinha anotado alguma coisa e foi aproveitado. Tem outras partes do livro de Neemias que não estão na primeira pessoa. Então, quem compilou o livro, se foi Ezra ou se foi outra pessoa, usou outras informações e fez a compilação do livro. Mas nas partes onde Neemias fala em primeira pessoa, por exemplo, durante a reconstrução dos muros, ele sempre está colocando uma oração. Sempre colocando uma oração. E o livro de Neemias começa com oração. Então, ele era uma pessoa de ação, mas ele era uma pessoa de oração. Ele dependia de Deus, coloca isso. Era uma pessoa de iniciativa, era uma pessoa que tomava a frente, que fazia as coisas acontecerem, era uma pessoa que cooperava com os outros, por exemplo, com Esdras, né? Ele não tentava ser aquele que tem todos os dons e faz tudo. Não, ele reconheceu o ministério de Esdras, ele promoveu, e durante a construção do muro, e durante outras coisas assim, você percebe que Neemias está sempre colocando as pessoas, os levitas, os cantores. Então ele é uma pessoa de equipe, é uma pessoa que administra ajudando as pessoas a encontrarem a sua função, promovendo a sua função. E essa parte de zelo. Então eu queria terminar lendo, porque por um lado eu não recomendo algumas atitudes que Neemias tomou, não são modelo, nós não devemos agir dessa forma, mas o zelo que Neemias tinha, isso fica claro durante todo o livro, e especialmente nesse capítulo 13, né, a indignação. Zelo, essa palavra zelo é uma palavra que indica assim, que a pessoa tem um sentimento, não é uma coisa fria, não é uma coisa assim, passageira, sei lá, assim, uma medida que tem que tomar, e até talvez onde ele se excedeu foi por causa assim, da paixão. O que vocês estão fazendo? Sobre o sábado, vocês estão voltando tudo. Esdras tinha essa reação também. Não é possível que depois de voltarmos do exílio, do cativeiro, nós vamos repetir todos os mesmos erros. Então, eles tinham esse coração, esse encargo, essa paixão pela casa de Deus e não por sua posição. Eu estou enfatizando muito isso porque hoje na igreja, na política, houve uma época que quem se candidatasse para ser um deputado, senador, presidente, governador, prefeito, sei lá, era uma... É como ser um médico, como ser um professor, é uma função que você pode servir as pessoas. Mas hoje mesmo a profissão de médico, a profissão de político, a profissão de dirigir uma universidade, sei lá, essas coisas são usadas para benefício da pessoa. E nós precisamos urgentemente, dentro da igreja, de um outro exemplo. Olhar para a vida de Paulo, como ele abria mão de privilégios e como a paixão era pela causa de Deus. Então, eu vou terminar lendo como Jesus agiu, porque ele também fez algo, causou uma reação. Duas vezes, porque nos quatro evangelhos fala da história de Jesus ter expulsado do templo os comerciantes, os cambistas, né? E ele também não fez de uma maneira diplomática, calma. Ele chegou lá com chicote e derrubando as mesas, expulsando. Então, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele fez isso pouco antes da sua morte. Mas no evangelho de João, ele faz isso logo no início do ministério. Então, aparentemente, ele fez isso duas vezes. Vamos ler em João 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém, então foi logo antes da Páscoa, uma grande festa anual em Jerusalém. E ele achou, versículo 14, no templo, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Agora, a gente tem assim uma, inicialmente, qual era o problema? Porque, eu não sei se é Deuteronômio, agora não vou lembrar do capítulo, mas tem um lugar, acho que é Deuteronômio 16, que tem uma provisão na lei de Moisés, que se a pessoa fosse lá de uma cidade, longe de Jerusalém, ele quisesse levar um animal para sacrificar ao Senhor, mas fosse muito longe, difícil levar o animal, ele podia vender o animal na cidade dele e comprar em Jerusalém, vender uma ovelha na cidade dele, pegar o dinheiro e comprar uma ovelha lá em Jerusalém. Então tinha uma provisão para que eles pudessem comprar, era lícito, era, né, correto dentro da lei você comprar. Mas Jesus encontrou uma situação que inclusive ele usa um texto que vem de Jeremias 7, quando Deus está falando assim para Jeremias, por meio de Jeremias, ele está falando: vocês fazem tanta coisa desonesta, vocês roubam, vocês cobram mais do que necessário, vocês oprimem e depois vão na minha casa. É a minha casa para ser uma casa de oração, a minha casa não é para ser um covil de ladrões. E ele fala isso, né? Ele fala, versículo 15, tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. Ele foi assim, muito radical. E ele falou assim, ele disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Mas outras falam em covil, né? Nos outros evangelhos fala assim que era um covil de salteadores. O que implica, nós não temos, talvez existam alguns documentos, não sei, mas assim, implica que os que vendiam estavam aproveitando a necessidade. As pessoas vinham: eu preciso oferecer um sacrifício a Deus, e como a gente tem nos lugares onde não tem concorrência, ou onde as pessoas são obrigadas a comprar, talvez num aeroporto, em certas situações, as pessoas cobram um valor absurdo, porque a pessoa não tem outra opção, ela só tem ali para comprar. E o que ele está dizendo, as pessoas estavam aproveitando a necessidade de fazer um sacrifício para Deus e estavam cobrando a mais, né? Então Jesus estava muito irado com essa situação e ele falou, eles estão transformando a casa do meu pai num lugar de comércio, num lugar de opressão. Então, seus discípulos, João 2,17, seus discípulos lembraram-se de que está escrito, está no Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá. Então, Jesus, e é interessante, eu não vou ler a sequência, mas os judeus ficaram assustados com o que ele fez, e falaram assim: que direito você tem de fazer isso? Quem é você para chegar e expulsando todo mundo daqui, né? Ele falou: a casa do meu pai. Eles não reconheceram que era o templo, era a casa do pai dele. Ele tinha o direito, mas eles não reconheciam isso. Mas aí, quando eles perguntaram: que sinal, que você faz para mostrar que você tem essa autoridade? Ele falou assim: olha, vocês podem destruir essa casa e eu vou reconstruir em 3 dias. Então Jesus logo ali estava dizendo: olha, essa casa material que eu estou expulsando os cambistas, os mercadores aqui, eu não quero que vocês contaminem a casa do meu pai. Ele sabia, ele falou depois: ó, essa casa vai ser destruída. Mas ele estava dando um testemunho. Se esse aqui ainda é, o templo ainda representava a casa de Deus, ainda era, porque não tinha ainda nascido pela morte e ressurreição de Jesus, ainda não tinha gerado essa casa espiritual. Então ali era a casa de Deus, mas Jesus estava mostrando como é sério, como Deus odeia contaminar a sua casa. Então esse é o zelo de Neemias. Então nós podemos olhar para Neemias e dizer, olha, talvez tenha algumas coisas, né, esse jeito que ele tratou os judeus que tinham feito casamentos mistos, espancando, amaldiçoando, sei lá, não me parece uma atitude digna de um homem de Deus. Mas o que nós precisamos ver é Neemias representando de verdade um homem com zelo. Então é difícil a gente colocar isso, mas Deus, a Bíblia está cheia, né, de exemplos. Isso não justifica. Nós não imitamos Moisés quando ele ficou irado e bateu a vara na rocha. Tem coisas que os grandes homens de Deus fizeram, algumas coisas estão registradas aqui na Bíblia, mas não como exemplo para nós, mas sim a paixão que eles tinham. Então isso não tira, claro que hoje seria muito menos admissível do que na época de Neemias. Talvez ele como governador tivesse direito, talvez não era uma coisa tão absurda o que ele fez, mas eu só estou dizendo assim, isso não é modelo para nós, né? E na verdade, assim, tem muitas coisas que Esdras talvez mostrou de uma maneira melhor como lidar com isso, mostrando o seu arrependimento. Mas tem a importância da função de Neemias. Ele era uma pessoa com uma função diferente e complementar a Esdras, e os dois tinham essa paixão pela casa de Deus. Então, acima de tudo, que nós possamos entender que essa é a restauração, né? O coração desses homens que queriam ver, acima de tudo, um povo separado para Deus, um povo que... quantas coisas que hoje não tem, talvez nós não consideramos uma casa física, onde é um templo, um lugar de nos reunir diante de Deus, talvez, né, essa casa não tenha essa mesma qualidade de ser um lugar sagrado como naquele tempo, que era uma casa física, mas o que é feito hoje, tantas coisas que são feitas com o povo de Deus, com a casa espiritual e até mesmo nos lugares onde o povo de Deus se reúne, não significa que por ser um lugar sagrado não possa fazer talvez alguma atividade normal, mas a ideia é o que é a casa de Deus e o que, que vai fazer Deus querer habitar no nosso meio. Hoje são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, todos esses princípios que nós encontramos em Neemias 13, todos esses princípios fazem parte de algo que Deus deseja, Ele quer restaurar. Nós vamos falar depois, né, na próxima vez, sobre essa questão, por que o Primeiro Testamento termina assim. Aliás, nós vamos continuar falando sobre isso, que nós vamos logo entrar no livro de Malaquias, e Malaquias fala sobre os mesmos problemas. Então nós vamos continuar vendo como que o Primeiro Testamento termina. Esse é um ponto. Mas o aspecto que eu quero enfatizar hoje é Neemias, ele não aceitou. Isso aqui não é admissível. Nós não podemos continuar contaminando. Ele fala, Deus, eles contaminaram a aliança do sacerdote, isso é sagrado, eles estão profanando o sábado, o dia separado para as pessoas e para o Senhor. As ofertas não estão entrando, eles estão colocando Tobias no lugar de honra, dentro de uma das dependências do templo. Então essas coisas comoviam Neemias, ele ficou muito desgostoso, o coração dele sentia aquilo que estava acontecendo. Então esse é o ponto que nós precisamos aplicar, esse é o ponto que nós precisamos ter para ter pessoas usadas por Deus para trazer restauração. Precisam ter o coração de Esdras e o coração de Neemias. Senhor, nós desejamos a restauração hoje. Nós também, talvez não fique tão claro para nós se nós estamos na Babilônia, se já voltamos, como que as coisas estão. Mas nós precisamos também de restauração. Muita coisa já aconteceu que traz essa profanação, essa mistura, e nós deveríamos ter também essa mesma atitude que Neemias teve, esse mesmo sentimento, não na nossa força, não exigindo, não implantando com nossa força, mas entendendo que o Senhor deseja santidade, o Senhor deseja essa pureza, que nós possamos ter esse mesmo coração, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus.